Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Abismo Vertiginoso, um mergulho nas ideias e nos efeitos da física quântica é a edição brasileira de Helgoland, livro de divulgação científica do físico teórico italiano Carlo Rovelli. Publicada pela Objetiva em 2021, a obra examina a origem histórica, o êxito experimental e, sobretudo, os problemas de interpretação da mecânica quântica. Rovelli parte do trabalho de Werner Heisenberg na ilha de Helgoland em 1925 e acompanha os debates que envolveram nomes como Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Paul Dirac e Albert Einstein. O propósito não é oferecer um curso técnico nem reduzir a teoria a curiosidades paradoxais. Em vez disso, o autor apresenta por que a física quântica funciona com precisão extraordinária e por que ela desafia categorias intuitivas como objeto, propriedade e realidade independente. Ciência, história e filosofia se combinam para defender uma tese central no domínio quântico: fatos e propriedades devem ser compreendidos a partir das interações entre sistemas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a revolução iniciada por Heisenberg e a renúncia às imagens clássicas. Rovelli situa o nascimento da mecânica quântica no esforço de Werner Heisenberg para lidar com aquilo que podia ser efetivamente observado nos átomos, sem atribuir aos elétrons trajetórias clássicas invisíveis. A referência à ilha de Helgoland não é apenas biográfica, ela representa a ruptura conceitual que permitiu abandonar imagens familiares, porém inadequadas, do mundo microscópico, em vez de descrever partículas como pequenas esferas que percorrem caminhos definidos. A nova teoria organiza previsões sobre resultados possíveis de medições e sobre as relações matemáticas entre grandezas físicas. O livro dá relevo a esse deslocamento porque muitas perplexidades populares sobre a física quântica surgem da tentativa de preservar, sem justificativa, conceitos clássicos em uma escala onde eles deixam de valer. Rovelli também insere a descoberta em uma rede de debates e contribuições, evitando a imagem simplista de uma teoria produzida por um único gênio isolado. O desenvolvimento da teoria envolveu confrontos entre interpretações, avanços matemáticos e evidências experimentais. Essa perspectiva histórica esclarece que a estranheza quântica não é uma licença para especulação vaga. Ela nasceu de problemas concretos e de uma teoria construída para responder a eles com extraordinária eficácia. Em segundo lugar, uma teoria empiricamente sólida, apesar de contrariar a intuição. O ponto decisivo da obra é separar a confiabilidade preditiva da mecânica quântica da dificuldade de compreender o que sua linguagem diz sobre a realidade. Rovelli enfatiza que a teoria está na base da explicação de fenômenos atômicos e de tecnologias contemporâneas, além de ter resistido de modo notável aos testes experimentais. Portanto, o caráter contraintuitivo de seus resultados não autoriza descartá-los como meras abstrações ou mistérios sem consequência. São metodológica e inversa quando observação rigorosa e intuição entram em conflito. A intuição precisa ser revisada. O autor aborda temas que tornaram a teoria famosa, como incerteza, probabilidades e superposição, sem convertê-los em slogans sobre pensamento positivo, consciência criadora ou relativismo absoluto. A física quântica não afirma que desejos humanos fabricam livremente os fatos. Ela descreve regularidades precisas nas interações físicas e fornece probabilidades altamente testáveis para seus resultados. Essa distinção é importante porque protege o leitor de interpretações pseudocientíficas que usam o prestígio da palavra quântico para fazer promessas sem base. O livro mostra que a força intelectual da teoria está justamente em combinar formalismo rigoroso, limites claros para o que pode ser previsto e resultados experimentais extremamente confiáveis. Em terceiro lugar, a interpretação relacional e a ideia de que fatos dependem de interação. A contribuição mais característica de Rovelli é a apresentação de sua interpretação relacional da mecânica quântica. Nessa abordagem, as propriedades de um sistema não são atributos absolutos, existentes da mesma forma para tudo no universo. Elas se manifestam em relação a outro sistema com o qual ocorre uma interação. Um elétron, por exemplo, não precisa possuir posição, velocidade ou trajetória determinadas independentemente de toda a relação física. for, certas propriedades tornam-se definidas no contexto de uma interação específica. Isso não significa que a realidade seja uma invenção subjetiva de um observador humano. Para Rovelli, qualquer sistema físico pode desempenhar o papel de observador, desde um aparelho de medida até outra partícula. A tese procura deslocar o foco da pergunta sobre o que uma coisa é isoladamente para a pergunta sobre como os sistemas se afetam mutuamente. Com isso, o autor propõe uma resposta ao aparente conflito entre a descrição quântica probabilística e os fatos definidos registrados em experimentos. A interpretação não elimina todas as controvérsias filosóficas nem representa consenso entre físicos, mas é exposta como uma alternativa coerente às imagens que postulam uma descrição única, global e independente de qualquer relação. O mérito do livro é tornar visível que interpretar a teoria é um problema substantivo, não um detalhe dispensável depois dos cálculos. Em quarto lugar, emaranhamento, observação e os limites de uma visão global do mundo. O livro explora por que fenômenos como o emaranhamento desafiam a ideia de que cada parte do universo porta um conjunto completo de propriedades próprias, separado do restante. Sistemas quânticos que interagiram podem apresentar correlações que não se deixam explicar pela atribuição de estados locais independentes no sentido clássico. Experimentos associados aos testes de desigualdade de Bell, desenvolvidos e refinados por pesquisadores como Anton Zeilinger e seus colaboradores, fortaleceram a conclusão de que explicações baseadas em variáveis locais ocultas enfrentam limites importantes. Rovelli usa esse cenário para argumentar que o problema não é uma falha experimental ou um simples desconhecimento temporário, mas a necessidade de reconsiderar pressupostos profundos sobre separação e objetividade. A observação, nesse contexto, não deve ser entendida como um ato mental mágico que cria o mundo. Ela é uma interação física que estabelece fatos relativos entre sistemas. A consequência mais ampla é a recusa de uma fotografia universal tomada de um ponto de vista externo ao cosmos. Diferentes sistemas podem ter descrições válidas relativas às interações das quais participam, sem que isso implique contradição prática. A discussão exige cuidado, pois o autor trata de uma interpretação filosófica da teoria e não de uma alteração em suas previsões experimentais. Ainda assim, ela ilumina por que a mecânica quântica continua a provocar debates sobre o significado de realidade. Por último, o diálogo entre física, filosofia e tradições relacionais de pensamento. Na parte mais reflexiva da obra, Rovelli aproxima sua leitura da física quântica de problemas filosóficos sobre substância, conhecimento e interdependência. Ele recupera pensadores ligados a concepções relacionais, como Ernst Mach, e estabelece diálogos com tradições filosóficas indianas, especialmente ideias associadas a Nagarjuna. O ponto relevante não é apresentar a filosofia como comprovação antecipada da ciência, nem transformar conceitos quânticos em validação de crenças espirituais. A aproximação serve para mostrar que a tendência ocidental de imaginar entidades dotadas de essência fixa e autônoma é uma escolha metafísica, não uma exigência inevitável da razão. Na proposta de Rovelli, objetos e propriedades podem ser melhor compreendidos como nós em uma trama de relações físicas. Essa discussão amplia o alcance cultural do livro, mas também marca seu aspecto mais debatido. Leitores interessados, sobretudo em explicações físicas, podem considerar a passagem para questões metafísicas mais especulativa do que os capítulos históricos e científicos. Ainda assim, ela é consistente com o projeto central da obra. Se a teoria desafia a imagem de um mundo composto por objetos plenamente definidos em si mesmos, então suas implicações não se restringem ao laboratório. Elas convidam a examinar os conceitos cotidianos usados para falar de identidade, separação e conhecimento, preservando a diferença entre reflexão filosófica e evidência científica. Em conclusão, O Abismo Vertiginoso é indicado principalmente a leitores leigos curiosos, estudantes em início de formação e pessoas interessadas na fronteira entre ciência e filosofia. Não substitui um manual de mecânica quântica, oferece pouca matemática e não pretende ensinar o formalismo necessário para resolver problemas técnicos. Seu benefício intelectual está em fornecer um mapa conceitual para distinguir resultados bem estabelecidos, como a eficácia empírica da teoria e a relevância do emaranhamento, das interpretações ainda discutidas sobre o que esses resultados significam. Isso torna a leitura particularmente útil para quem deseja escapar tanto da apresentação excessivamente árida quanto da banalização mística da física quântica. O livro se destaca entre obras de divulgação por não se limitar a explicar paradoxos famosos ou a enumerar aplicações tecnológicas. Rovelli combina a reconstrução histórica da criação da teoria com uma defesa explícita da interpretação relacional, assumindo que toda explicação da mecânica quântica envolve escolhas conceituais. Essa postura dá unidade ao texto e convida o leitor a tratar a noção de realidade como questão aberta, mas disciplinada pela evidência. Quem busca uma introdução objetiva, concisa e intelectualmente exigente, encontrará uma porta de entrada valiosa. Já leitores que preferem uma exposição estritamente técnica ou rejeitam discussões filosóficas podem achar a parte final menos convincente. Ainda assim, a combinação de clareza, contexto histórico e ambição interpretativa explica sua posição singular na divulgação científica contemporânea. Se você quiser apoiar Carlo Rovelli, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!